DW Noticiário.
Domingo, dia 2 de março de 2014, ao microfone António Cascais, as notícias. A crise da Ucrânia e a intervenção das tropas russas na região da Crimeia estão a suscitar reações em todo o mundo. O secretário de Estado norte-americano John Kerry alertou a Rússia de que se arrisca a perder o seu lugar no prestigiado grupo dos 8 G8, devido ao envio de tropas para a República Ucraniana da Crimeia. Antes, os ministros dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido e da França anunciaram terem decidido suspender a sua participação nas reuniões preparatórias da Cimeira do Grupo dos Oito. Os 7 países mais industrializados, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e Japão, mais a Rússia, prevista para decorrer em junho na cidade russa de Sochi. O secretário-geral da NATO, por seu turno, exortou a Rússia a parar com as atividades militares e as ameaças contra a Ucrânia, afirmando que as ações de Moscovo põem em causa a paz e a segurança na Europa. Anders Fogh Rasmussen falava antes de uma reunião de emergência com os 28 embaixadores da NATO em Bruxelas para discutir as implicações da ação da Rússia. Entretanto, na Rússia, milhares de pessoas manifestaram-se hoje no centro de Moscovo contra a mudança de poder na Ucrânia e para apoiar a população de origem russa na península da Crimeia, pouco depois de terminar na capital russa um protesto anti-guerra. Por sua vez, na Turquia, a Associação de Tártaros na Crimeia, na Turquia, classificou a ocupação do Conselho da República Autónoma Ucraniana da Crimeia por parte de grupos armados russos como atividade terrorista. Em Maiduguri, na Nigéria, ataques ocorridos no sábado e atribuídos ao grupo radical islâmico Boko Haram mataram pelo menos 74 pessoas no nordeste do país, disseram hoje várias fontes. Segundo testemunhas, homens armados suspeitos de pertencerem aos Boko Haram mataram 39 pessoas num ataque no sábado a uma aldeia no nordeste da Nigéria. O ataque ocorreu ao mesmo tempo que um duplo atentado na cidade de Maiduguri, feudo do Boko Haram, que causou entre 35 e 50 mortos. No Egito, o novo primeiro-ministro prometeu hoje fazer da segurança prioridade da sua governação, numa fase em que a polícia e militares são alvo de ataques quase diários desde a destituição do presidente islamita Mohamed Morsi em julho. Ibrahim Mehlep e a sua equipa governamental, que integra 31 ministros, tomaram posse no sábado, menos de uma semana depois da demissão do executivo de El-Beblawi. No Paquistão, o governo disse hoje estar a suspender os ataques aéreos contra militantes talibãs em resposta ao cessar-fogo de um mês anunciado no sábado pelos rebeldes. A revelação foi recebida com ceticismo pelos analistas, que disseram poder tratar-se de uma tática para permitir aos militantes que se reagrupassem depois de terem sido alvo de pesadas perdas em ataques aéreos. Em Angola, o semanário Folha 8 noticia, na sua última edição, que um dos alegados assassinos dos jovens Kasule e Kamolingue foi solto pelo tribunal. Recorde-se que a Procuradoria-Geral da República de Angola decidiu levar a cabo um inquérito por pressão da sociedade civil e da oposição política depois dos assassinatos de Kasule e Kamolingue. Segundo oposicionistas angolanos, os assassinatos foram encomendados pelo ex-ministro do Interior, Sebastião Martins. Em Moçambique, a Frelimo escolheu ontem Filipe Nyusi, ministro da Defesa, como candidato à presidência da República nas eleições de 15 de outubro. O adversário de Filipe Nyusi na corrida presidencial será Davis Simango, líder do MDM, o Movimento Democrático de Moçambique, para o terceiro partido no Parlamento, que já anunciou a candidatura. No desporto, destaque para a Bundesliga, a primeira divisão de futebol na Alemanha. Eis os resultados dos jogos de domingo: Hoffenheim 6, Wolfsburg 2, Frankfurt 2, Stuttgart 1. Foi o noticiário, edição da noite do dia 2 de março de 2014. E agora, o nosso programa Juventude em Foco. Hoje vamos explicar como se brinca ao carnaval aqui na Alemanha. Seguimos depois com mais um episódio da nossa série Learning by Ear. Eu voltarei dentro de pouco mais de 20 minutos para ler algumas das mensagens dos nossos ouvintes.
DW Juventude em Foco.
Olá a todos, bem-vindo a mais um Juventude em Foco. Aqui é a Regina Casamata e ao meu lado está a Sofia Diogo Mateus. Olá, Sofia. Ops, eu acho que esqueci minha companheira de programa sambando nos corredores da Deutsche Welle.
Já tô aqui.
Então vê se para de balançar esses cambitos e vamos apresentar logo esse programa.
Está bem. Acabamos de ouvir uma música típica de carnaval aqui na Alemanha, que em tradução livre significa vontade de vida.
A música fala em várias vontades, vontade de vida, de amor e até de batatas. E eu já estou com vontade de carnaval, Sofia.
Eu sei, eu vi-te atrás das polícias na quinta-feira a arranjar uma desculpa para cortar gravatas e dar beijos.
Intriga da oposição, isso aí.
Mas bem, o carnaval aqui na Alemanha não é bem como na tua terra, Regina.
É, eu sei. A festa na Renânia não é exatamente como o carnaval do Rio de Janeiro, o de Olinda, de Veneza ou até mesmo o de Quelimane. Mas a comemoração é única e regada a muitas tradições, histórias e peculiaridades. E é exatamente disso que falaremos nesse programa.
Em terras germânicas, a temporada das festas carnavalescas começa a 11 do 11, ou seja, 11 de novembro, às 11 horas e 11 minutos. A partir desse momento, temos uma série de sessões de carnaval, onde artistas e comediantes entram em cena. Já em fevereiro, começa o tão esperado carnaval de rua, com blocos, foliões e muita tradição.
Assim como explica um folião.
Carnaval é importante, sim, é tradição, é costume e isso precisa de ser cuidado. Nós temos tão pouco do que restou de antigamente, desde a língua até mesmo o sentimento em relação à vida, e no carnaval nós podemos realmente vivenciar tudo isso.
Acabamos de ouvir mais uma canção típica do carnaval, Fast Loven de No Sangue, ainda em tempo. Por aqui, o carnaval também é conhecido como a quinta temporada do ano, ou até mesmo Fast Loven. Caso alguém duvide que os alemães, especialmente os da região da Renânia, não tenham o carnaval nas veias. Só para que conste, a primeira celebração mundial de carnaval ocorreu exatamente aqui, na região de Colónia, em 1823. E a festa está mesmo no espírito alemão, como lembra a anfitriã na abertura do evento.
Et es vive Fastelovend.
É Fastelovend, e eu sei que aqueles que aqui vieram têm o carnaval no sangue.
Carnaval im Blut han.
E por aqui, quem abre a festança são as mulheres. Sim, isso mesmo, são elas que dão um pontapé inicial na folia e uma tradição bem específica, que contaremos aqui hoje no Juventude em Foco, chamada de Weiberfastnacht. Para descomplicar, a tradição em português se chama mesmo Carnaval das Mulheres, e é o dia que elas podem tudo.
Quatro senhoras na festa explicam exatamente o que significa este dia para elas.
Weiberfastnacht.
Weiberfastnacht significa festejar, deixar os homens em casa, o sol brilha, simplesmente ótimo, divertir-se.
E as senhoras caem mesmo na gargalhada ao responderem onde estão os digníssimos maridos.
Em casa, no trabalho onde eles pertencem. Alguém tem que ganhar dinheiro e nós bebemos.
Mas para entender o que se passa em frente ao edifício municipal, no bairro de Boyle, é preciso voltar um pouquinho atrás no tempo.
A tradição começou em uma vila de campos esverdeados do lado ensolarado do Reno, chamada de Boyle, atualmente um bairro de Bona. Sim, pode-se dizer há cerca de 200 anos. Era uma cidadezinha de lavadeiras e pescadores.
Na noite de quinta-feira, que antecedia a grande festa do carnaval, os homens saíam do barco pelo Reno, rumo à colónia, para entregar as roupas que haviam sido lavadas e passadas pelas mulheres. E nem é preciso dizer que eles lá ficavam e comemoravam o carnaval sozinhos, sem a companhia das suas ilustres senhoras.
Winter is a lange Zickernacht, doch jetzt kalt.
Acabamos de escutar o hit carnavalesco Carnaval em Colônia, ou Fastelovend in Köln, como diriam os locais. Mas você acha, Sofia, que as mulheres deixariam os homens comemorarem o carnaval em Köln sozinhos?
Claro que não. E se fosse eu, também não deixava. E é por isso que a farra durou pouco. As senhoras lavadeiras logo se revoltaram e formaram o primeiro comitê de damas. Começaram com bolos e cafés para adoçar um pouco a conversa de queixas que tinham sobre os seus maridos. E logo a seguir saíram à rua, em protesto. Afinal, elas também tinham direito a aproveitar o carnaval. E assim, foi fundado em 1824 o primeiro comitê de mulheres, que, diga-se, eram bastante emancipadas para a época.
190 anos depois, a simbologia da tradição se mantém. O Comitê de Senhoras comanda a festa no palco em frente à prefeitura e reproduz o cabo de guerra entre homens e mulheres que ocorria à época.
In diesem Jahr lassen wir so richtig krache. Die Viva hat nämlich Jubiläum.
Nesse local, deixe-nos realmente comemorar com fogos de artifício. O Viva refere-se a um jubileu. São 190 anos de Carnaval das Mulheres em Boyle. Há 190 anos começou tudo aqui nas margens do Reno. As mulheres azedaram a vida dos homens com o cacau, mantendo o tradicional café conspirador e de bisbilhotices. O que era uma tradição tornou-se costume. É exatamente esse costume que comemoraremos juntas por mais 190 anos. Vocês podem dançar, gritar e deixar os homens de lado. Os homens sucumbirão aos nossos pés.
E o que será que os homens pensam disto? Um folião que comia a sua salsicha antes de juntar à festa...
Ela quis dizer um cair na farra.
Diz o que fazia ali no Carnaval das Mulheres.
Nós também saímos para festejar. E daí que, justamente hoje, direitos iguais.
Desde 1957, participam ainda da festa outros 17 comitês. E a invenção mais recente foi a da proclamação da Princesa das Lavadeiras, em 1958. Ela é responsável pela simbólica tomada da Câmara Municipal da cidade, que simboliza a retirada do poder da vila das mãos masculinas. Tudo encenado com muito humor em frente à Prefeitura de Boyle. Antes das mulheres tomarem o poder, um homem anuncia o grande dia de forma irônica.
Nós queremos dizer às pessoas que se reuniram aí embaixo o quão importante e único é o dia de hoje, este dia pelo qual vocês tanto esperaram. Será reaberto o nosso mercado de frutas bio.
Oh,
meu Deus!
E por isso a Câmara Municipal está fechada.
E não fica por aqui. A provocação continua.
E vocês podem alcançar mesmo mais 190 anos de tradição se vocês comerem e comprarem muitos legumes. E ainda há outro e muito bom motivo. Salsa é muito boa para a vossa líbido.
Você que deveria comer mais cenoura para poder ver melhor as coisas e não ficar cego de valores.
Mas de provocação em provocação, a princesa e a presidente da Comissão de Mulheres, chamada na região de Obermund, ou seja, uma grande velhota, tomam a Câmara Municipal e festejam bastante.
Finalmente, o ponto alto da festa, a chegada da Princesa das Lavadeiras.
Nossa Princesa das Lavadeiras, a Catherine, 190 anos de Weiber Fastlovend. Viva o Carnaval!
E a princesa toma as rédeas, bastante rouca e animada.
Um ótimo Carnaval, um ótimo Fastlovend para todos. É tão maravilhoso, verdadeiramente maravilhoso e ficará ainda mais maravilhoso. Viva! Viva o Fastelovend! Eu mantenho o nosso mote três vezes alav, com coração e humor. Como há 190 anos aqui em Boyle, nós ganhamos novamente. Viva o Carnaval! E essa é a minha prefeitura.
E as mulheres comemoram.
Sim, a nossa Catherine finalmente conseguiu. Ela está lá dentro da Câmara Municipal e tem as chaves nas suas mãos. E até quarta-feira de cinzas, ela tem o poder sobre os homens.
O grito mais famoso do carnaval, Alaaf, é um termo antigo de colônia para brindar e significa, em tradução livre, tudo fora. O primeiro registro escrito do brinde é de 1635. Ao gritar Bona Alaf, os foliões querem dizer Bona acima de tudo.
E com um grito de carnaval de mulheres, terminamos mais um Juventude em Foco.
Bona Alaf!
Boa semana a todos.
Tchau e aproveite um carnaval antes que acabe.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao nono episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Temos estado a acompanhar Nuno, Daniel e Maria, três estudantes da Academia Bongo, uma escola muito boa e exclusiva. Vamos recapitular o que aconteceu até agora. No episódio anterior, a Maria estava a sofrer com muitas dores de barriga, mas não eram as dores de barriga do costume. Na casa de banho, Maria fez uma descoberta inesperada.
Teresa, estou a sangrar!
Vês? É o período, Maria! Parabéns, minha amiga! Já és uma mulher!
Foi Teresa, a melhor amiga de Maria, que a ajudou nesta situação embaraçosa. Mas Teresa tem duas caras. O que Maria não sabe é que, nas suas costas, a amiga tentou seduzir o seu admirador, Daniel.
Daniel... Acho que nos podíamos divertir muito juntos. Temos tanto em comum, não achas?
Desculpa, Teresa, mas tenho de ir. Diz a Maria que perguntei por ela, ok? Adeus.
Estás a fazer-te de difícil, não é? Eu vou mostrar-te do que a Teresa é capaz.
Maria também não sabe a verdade sobre o que está a acontecer em sua casa. O seu pai arquitetou um plano para tirar a família da pobreza. Vendeu a sua irmã recém-nascida a um rico empresário local.
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Estamos na encruzilhada! Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Para a esquerda ou para a direita? Já tenho o pé na estrada. O futuro é que me inspira e para o sucesso me encaminha.
Vamos ver como a história se desenvolve neste nono episódio intitulado Borboletas no Estômago. A mãe de Maria, Luísa, acaba de ter alta do hospital. O seu marido, Mário, foi ter com ela e levou-a para casa num novo bairro.
Bem-vinda ao teu novo lar, Luísa. Espero que gostes.
Meu Deus, esta é a nossa nova casa.
É.
Oh, Mário, é maravilhosa.
Olha à tua volta. Comprei móveis novos. E já que temos eletricidade aqui, também comprei uma televisão pequena. E o mais importante de tudo...
Água na minha própria casa. Parece um sonho, Mário. Quer dizer que já não vamos ter de comprar água?
Bom, é claro que temos de pagar por isso, não é? Mas tu e a Maria já não têm que perder horas nas filas para água.
Graças a Deus.
Como vês, Luísa, dizemos adeus a uma vida de pobreza e sem esperança.
É isso mesmo, Mário.
É.
Mas, Mário,
uhum.
Onde é que foste buscar todo este dinheiro para... Meu Deus.
Bom,
não, Mário. Tu não fizeste isso.
Não, espera.
Mário, diz-me que não vendeste a nossa bebê para isto.
Calma, Luísa. Calma.
Não é possível, meu Deus. Sabe... Tu dizes que ias dá-la, Mário.
Mas Luísa...
Diz-me a verdade. Diz-me a verdade, Mário.
Ei, calma. Luísa, ouve-me. Não havia outra saída para a pobreza em que nós vivíamos.
Que pobreza.
A menina está melhor sem nós. Encontrei bons pais para ela. Luísa... Podemos sempre ter outro bebê. Até podemos ter 10 bebés, se é isso que tu queres.
Ah. Mário, tu já levaste 3 filhos para longe de mim.
Mas foi o melhor que eu fiz.
Disseste-me que os meus 2 meninos foram viver com a tua irmã em Labore. Mas eu não acredito em ti.
Mas
não acredito mesmo.
Mas eu nunca mais falei com ele desde que a tua irmã os levou com ela.
Mas estão lá, Luísa, estão lá.
E agora também vendeste a minha bebê.
Oh.
Mário. E para quê? Para quê?
Olá, pai. Olá, mãe.
Oh,
dá para ouvir-vos a discutir a 1 quilômetro de distância.
Mãe, o que é que se passa? Não gostas da nossa nova casa?
Maria, o que é que estás aqui a fazer? Não devias estar na escola?
Sim. Por que é que já voltaste?
É uma longa história.
Como
mãe,
assim?
Posso falar contigo?
Claro, filha, claro.
Ok.
Eu também preciso te contar uma coisa. Está na hora de termos uma conversa de mãe para filha.
Tá
ah,
bem.
Então agora estão as duas a unir-se contra mim, hein? É isso?
Nada disso.
Querem derrubar-me na minha própria casa?
Não.
Mas eu não vou permitir que isso aconteça. Mas eu não vou mesmo.
Mas pai...
Nuno, posso falar contigo?
Não.
É sobre a Maria.
O que é que tem a Maria?
Bem, é o Daniel.
O que é que ele fez? Devia ter-lhe partido os dentes quando lutamos.
O Daniel deu dinheiro à Maria. Muito dinheiro, Nuno.
Ele fez o quê? Teresa, tens a certeza do que estás a falar?
Sim, fui eu quem abriu o envelope. Nuno, eu vi o dinheiro. Olha, tenho uma ideia. Se concordares, se calhar até podemos conseguir o que queremos.
Sou todo ouvidos.
Como já deves ter adivinhado, eu estou interessada no Daniel. Então, se me ajudares a aproximar-me dele, eu vou te ajudar com a Maria.
Olha, Teresa, como sabes, eu e Daniel não somos melhores amigos. Por isso, como esperas que te ajude?
É simples. É só te tornares amigo dele.
Hã?
E depois, eu levei a culpa para casa. Até a minha casa. Olha, vocês imaginem, meus amigos, esta nova e bonita gata. Aquilo foi... Olha, ok, eu tenho que atender. Tenho que atender a chamada.
Depois.
Não, tem que ser agora. Sim. Quem fala?
Mário, sou eu, o seu patrão Júlio Jumbi. Por que é que não veio trabalhar? Tem noção da inconveniência que está a causar? Eu não posso sair de casa sem um segurança. Tem de vir para aqui imediatamente. Ou então...
Ou o quê? Ou o quê, Jumbi?
Ou então, despeço.
Despede-me. Mas olha lá, acha que me pode mandar embora?
Isso não é nenhuma brincadeira, Mário. Vou substituí-lo, hein? Sabe quantas pessoas ficariam felizes por ter o seu trabalho?
Não me diga. Ah, então vá. Despeça-me, sim, despeça-me. Ah, não, eu... Espera aí, eu tenho uma ideia melhor. Eu tenho uma ideia melhor. Na verdade, antes que me despeça, despeço eu assim. E olha, eu, a partir de agora, demito-me.
Maria, obrigada por me ajudares a picar cebolas. Mas conta-me, o que se passa contigo, filha? Pareces diferente, mais adulta. Então?
Bem, era o que eu queria falar contigo. Mãe, veio meu período pela primeira vez.
Ah, minha filha.
Pois é.
Oh, sempre pensei que ainda eras muito nova. Ah, já viram. Mas posso dizer-te tudo o que precisas de saber agora.
Demasiado tarde, mãe. A diretora já fez isso.
Oh, foi,
é?
Por isso é que vieste para casa mais cedo do que o costume, é isso?
Sim, foi isso.
Meu Deus. Maria, estas coisas são normais. Não precisas de faltar às aulas só porque tens o período.
Talvez seja normal para ti, mãe. Mas para mim, não é? É tudo tão difícil neste momento.
Eu sei, filha, eu sei.
Nova escola, período. Já para não falar nos rapazes.
Rapazes? Que rapazes, filha? Maria, há algo que não me estás a contar?
Há dois rapazes da minha turma que estão interessados em mim. Um mandou-me uma carta de amor. E outro deu-me dinheiro.
Dinheiro?
Eu não sei o que fazer, mãe. É por isso que preciso dos teus conselhos. Eu estou muito confusa.
Claro, filha. Claro, claro, minha querida. Mas tu ficaste com dinheiro?
Sim.
E o que fizeste com ele?
Paguei o hospital.
Ah, então foste tu.
Sim.
Pensei que o teu pai... Bem, enfim. E o teu amigo da escola quis algo, quer dizer, em troca do dinheiro?
O quê? Não, não. Eu não fiz nada. Mas...
Mas o quê, filha? Anda lá, fala, Maria. Conta-me, o que aconteceu?
Mas um dos rapazes, sempre que ele olha para mim e eu olho para ele, eu sinto como se tivesse borboletas no estômago.
Ai, meu Deus.
E é assim que termina este episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. As coisas estão a aquecer. Se quiserem saber que rumo a história irá tomar, não percam o próximo episódio. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Os nossos ouvintes comentam, evidentemente, todos os nossos temas, mas com especial interesse os acontecimentos em Moçambique, nomeadamente a nomeação de Filipe Nyusi como candidato da Frelimo à presidência da República nas eleições de 15 de outubro. Vai confrontar, entre outros, Davis Simango, do MDM. E Kim Júnior escreve, a propósito, avança MDM. Paulo Aurélio Xongo escreve, viva Moçambique para todos, viva Davis Simango. Artur Moando, por sua vez, diz o seguinte, citamos, a eleição do Filipe Nyusi é uma mais-valia para o povo moçambicano, é com o Nyusi que a Frelimo poderá alcançar a vitória dos próximos pleitos eleitorais. E Cremildo Voss Movale avança com a seguinte análise, a eleição do Filipe Nyusi foi uma manipulação engendrada pelo atual presidente da Frelimo, Armando Guebuza. O Nyusi, caso vença as presidenciais, será apenas uma marionete do atual presidente da República. Na sociedade moçambicana, vive-se uma desilusão total e vê-se o Davis Simango como a pessoa certa e competente para assumir os destinos de Moçambique nos próximos 5 anos. Outro tema. Em Angola, o semanário Folha 8 noticia, na sua última edição, que um dos alegados assassinos dos jovens Kasuli Kamulingua foram soltos pelo tribunal. E é assim que os nossos amigos comentam a notícia. Mbozo Manzambi escreve, podem soltar os alegados assassinos, mas prendam os assassinos que estão no Palácio Presidencial. Shadi Miguel escreve, o seguinte, quero comentar o caso Kasuli Kamulingua, soltaram os assassinos porque, na verdade, os verdadeiros culpados e mandantes sempre estiveram soltos. Angola está refém do sistema que há mais de 30 anos nos desgoverna. Agarrem os peixes grandes, estão lá no Palácio da Cidade Alta. E Ambrósio Borges, finalmente, lança o seguinte elogio. Todos os temas escolhidos são interessantes para mim, mas eu, pessoalmente, interesso-me um pouco mais pelo caso Kasuli e Kamulingua. Penso que os verdadeiros culpados e mandantes, como disse o meu antecessor, sempre estiveram soltos. Angola está refém do sistema que há mais de 30 anos nos desgoverna. Amigos ouvintes, despeço-me por aqui em nome de todos os meus colegas de redação. Sou o António Cascais.